Tipologia textual. Eu vou aqui neste slide fazer uma breve revisão para a gente poder treinar, tá bom? Então, de tipologia textual, o que que você não pode esquecer? Então, o que que é importante revisar em tipologia textual? A banca, ela vai pedir, como todas as bancas fazem, ela vai pedir que você classifique o texto na sua predominância. Então, ela vai perguntar, ela, às vezes você vai ver, ela pergunta se houve mistura, você vai ver que há questões em que ela fala, o texto traz aspectos expositivos e argumentativos. Então, ela vai perguntar quando há uma mistura, ela vai perguntar, em alguns casos, o que predomina na tipologia. Então, muitas vezes, você vai ver, o texto, ele tem trechos narrativos e descritivos. Então, é muito comum que ela pergunte a predominância. O que predomina? O texto é predominantemente classificado como? Nesse tipo de situação, você sempre vai. Primeira dica que eu dou é: na hora de classificar o texto, olhe o início e o final. O início e o final sempre ajudam muito, a introdução e a conclusão. É normalmente no início e no final do texto que o autor deixa clara a sua intenção tipológica. O início e o final. Leia o início e o final, tá bom? Então, vamos relembrar aqui os três modos de texto: narração, descrição e dissertação. Na narração, ó, ao lado de cada um desses modos textuais, eu quero que você coloque a intenção do autor. Na narração, a intenção do autor é a de contar uma história, relatar acontecimentos. Essa é a intenção do autor. Sempre em cada um deles, você vai colocar aí comigo a intenção do autor. Então, na narração, o objetivo do autor é o de contar uma história, relatar acontecimentos. Na narração, você vai ver a presença de sequência cronológica, não esqueça isso. A narração, ela tem uma sequência, anote tudo para a gente poder depois resolver as questões. Ela traz uma sequência cronológica, ou seja, existe um antes e um depois, o tempo passa. Na narração, o tempo evolui, o tempo passa. Tudo bem? Normalmente, na narração, os verbos vêm no pretérito perfeito. Então, normalmente, você vai ver que o tempo verbal predominante é pretérito perfeito. Por quê? Porque o pretérito perfeito, ele indica uma ação pontual que ocorreu no passado, uma ação que começou e acabou no passado. É por isso que normalmente a narração acontece, os verbos vêm no pretérito perfeito. A moça chegou com saia curta, sorriu dentes branquinhos e falou com o senhor. Pretérito perfeito, narração. Mas pode acontecer também. Então, ó, esse aqui é o mais comum. Coloque aí. Coloque um asterisco. É o tempo verbal mais comum. Mas pode acontecer também de, na narração, os verbos virem no presente. Esse é o tal do presente histórico, que também aparece de vez em quando nas provas da FCC. O presente histórico é o uso do presente para falar da história, ou seja, do passado. Presente histórico é isso, é o uso dos verbos no presente falando de acontecimentos passados. Então, isso pode acontecer? Pode. A narração pode vir no presente? Pode, é o chamado presente histórico. Veja, a moça chega com saia curta, sorri dentes branquinhos e fala com o senhor. Nesse caso aqui, temos uma narração com verbos no presente. A história já aconteceu. Isso aqui tudo já aconteceu. Ela já chegou, ela já sorriu, ela já falou com o senhor. Mas há um relato no presente com o intuito de aproximar o passado do presente, sabe? Então, quando se conta uma história no presente, o objetivo é aproximar o passado do presente, é tornar a história mais próxima do momento atual. Por isso é chamado de presente histórico. Tudo bem? Então, entendeu que na narração o tempo evolui, existe um antes e um depois, sequência cronológica, e que normalmente na narração os verbos vêm no pretérito perfeito, mas podem vir também no presente? Agora, vamos à descrição. Qual é a intenção? Sempre colocando aí a intenção do autor, tá? Qual é a intenção do autor na descrição? A intenção do autor é o de caracterizar. Caracterizar. qualificar cenas, paisagens, personagens. Então, essa é a intenção do autor no texto descritivo. E uma característica que eu quero que você não esqueça, que você coloque aí, é que normalmente a descrição, a marca, o que vai te ajudar nas questões é verificar a simultaneidade. Enquanto que na narração existe um antes e um depois, na descrição, não, as ações são simultâneas. Não esqueça, a descrição é como se fosse uma fotografia, né? Você bate uma fotografia e é como se você congelasse a história, congelasse a cena e pudesse caracterizar, descrever tudo que se vê ali na cena. Entendeu? Então, isso é descrição. Na descrição, o tempo não evolui. Não existe antes e depois. Tudo ocorre ao mesmo tempo, simultaneidade. Não esqueça, é como se fosse uma fotografia. Tá bom? A gente está fazendo uma breve revisão para você poder lidar aí com os textos da FCC. Sem teoria, não dá para resolver questões, tem que revisar. Aí, veja, na descrição, normalmente os verbos vêm no pretérito imperfeito. Coloque aí um asterisco. A descrição normalmente vem no pretérito imperfeito. Por que normalmente vem no imperfeito? Porque o pretérito imperfeito, ele indica uma ação contínua, contínua, durativa. E quando você descreve, para você descrever, a ação tem que ser durativa, senão você não consegue descrever. Você não consegue descrever nada instantâneo, porque você não consegue perceber, caracterizar, observar. Você só consegue observar algo que tenha uma certa duração. Essa é a lógica. É por isso que, normalmente, a descrição vem no pretérito imperfeito, porque o imperfeito indica uma ação durativa, que deve ser durativa para eu poder descrever, entendeu? Então, esse é o tempo mais comum. Isso vai te ajudar nas questões a identificar, ó. O homem tinha a barba ruiva e estava de terno. Tá vendo aqui? Os verbos estão no pretérito imperfeito. Mas eu também posso descrever no presente. O homem tem a barba ruiva e está de terno. Entendeu? Então, só tome cuidado com isso. Eu tanto posso narrar no presente, como eu posso descrever no presente. E isso. Pode, cuidado, pode ser um problema nas questões. Então, quando você olhar para verbos no presente, você só vai conseguir saber se é narração ou descrição se você perceber se as ações são simultâneas ou se elas ocorrem numa sequência cronológica. Por quê? Porque com verbos no presente, tanto pode ser narração, pode ser descrição, pode ser dissertação. Você vai ver que a dissertação também vem com verbos no presente. Então, para eu saber se é narração ou descrição, por isso que eu digo, o mais importante é isso aqui. Na narração existe uma sequência cronológica, na descrição não. Então, como é que eu sei que isso aqui é descritivo? Porque não existe uma sequência cronológica. Não existe um antes e um depois. Tudo isso ocorre ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo em que o homem tem a barba ruiva, ele está de terno. Entendeu? Não existe um antes e um depois. Isso tudo ocorre ao mesmo tempo. Tá bom? Por fim, o texto dissertativo. Qual é a intenção do autor? Sempre colocando a intenção do autor, eu falo isso porque é isso que a FCC vai perguntar, né? O texto pode ser caracterizado como? Quando ela perguntar a caracterização, a classificação do texto, você vai ter de olhar e perguntar a intenção do autor. Então, qual é a intenção do autor no texto dissertativo? A intenção do autor é a de discutir, discorrer. Discutir um assunto, discorrer. E aí, tanto eu tenho a dissertação expositiva. Então, por um lado, existe a dissertação expositiva barra informativa, que é aquela que apresenta fatos, é aquela que apresenta dados, sem que o autor opine sobre aqueles fatos, aqueles dados. Na dissertação expositiva, o autor apenas expõe o que sabe sobre o assunto, expõe dados, fatos. Segundo a pesquisa, os brasileiros com idade de 14 e 24 anos têm média de 46 amigos virtuais. Isso são dados, fatos. Isso é uma dissertação expositiva. Assim como existem as dissertações argumentativas. A dissertação argumentativa, nela, o autor defende opinião. Ponto de vista. Na dissertação argumentativa, o autor defende opinião e ele traz, o texto traz modalizadores textuais. Anote aí, modalizadores textuais são palavras que indicam a opinião do autor. Então, veja a diferença deste primeiro trecho dissertativo para este. Quando ele diz, os dados apresentados pela pesquisa são preocupantes, ele está opinando, ele está trazendo o ponto de vista dele. Esse preocupantes aí é um adjetivo que a gente chama de modalizador. O autor está dando a opinião dele sobre os dados, trazendo seu ponto de vista. E aí você vai dizer que esse texto, esse trecho é dissertativo opinativo barra argumentativo. Outra coisa para você saber... argumentativo é igual a opinativo, tá? Tanto faz a banca chamar de argumentativo como chamar de opinativo. Tudo bem, então?